Bom dia, queridos. Que a graça e a paz de Jesus vos sejam multiplicadas. Minhas primeiras palavras são palavras de gratidão. Nós vivemos nessas duas semanas um tempo difícil enquanto família. Meu pai partiu, está com o Senhor, tem duas semanas. E nós recebemos muitas manifestações de amor, de carinho, de apoio da nossa igreja. Então, em nome das minhas irmãs, do meu irmão, da minha madrasta, Dagma, a gente queria agradecer a cada um de vocês. Papai conheceu Jesus, ele já tinha aí quase 60 anos, num congresso jovem em 91, na PIB de Marechal Hermes. E desde então, ao longo aí de um pouco mais de 30 anos, papai tentou servir ao Senhor com muita intensidade, com muito engajamento. Papai gostava muito de ler, leu muito a palavra, escrevia, anotava, me fazia perguntas. Algumas eu sabia responder, outras não. Ele gostava muito de cantar, esse foi um dom que Deus deu para ele. Papai cantava muito bem. E ele partiu. Mas partiu de uma forma muito serena, tranquila, na paz que o Senhor nos dá e que transborda e que ultrapassa o nosso entendimento. Enquanto família, nós sofremos no passado, estamos sofrendo. Dói, nós temos muita tristeza dele não estar mais no nosso meio. No entanto, com muita gratidão, porque o papai viveu de uma forma muito intensa. Viveu de forma muito intensa o evangelho de Jesus. E ele sempre muito animado, sempre muito aquecido. E ele decidiu aí, depois que ele conheceu Jesus, porque quando a gente conhece Jesus, quando a gente se conecta com Jesus, a vida ganha um novo significado para todos nós, para toda a raça humana. E o papai, então, ele sempre gostou de celebrar, a nossa família celebra muito, às vezes até assim demais, sabe? Então, e o papai era assim, e ele sempre gostava de comemorar os seus aniversários. Nós, quando ele fez 80 anos, ele faleceu com 91, e quando ele fez 80 anos, nós estivemos aqui, nós estávamos no Senegal, eu, Elis, nossos filhos, estivemos aqui celebrando com ele os seus 80 anos. Foi aqui mesmo que nós estávamos, foi uma festa linda, glorificando a Deus, agradecendo pela vida dele. E nesse dia, quando ele estava comemorando os seus 80 anos, eu preguei sobre o Salmo 90 e disse a ele na época que quando ele fizesse 90, eu iria pregar, e de fato preguei no ano passado. Nós comemoramos os 90 anos do papai, e eu preguei no Salmo 100. Então ele fez 80, eu preguei no Salmo 90. Ele fez 100, ele fez 90, só para saber se vocês estavam espertos. Espero que você aí na internet também tenha me corrigido. Então ele fez 90, eu preguei no Salmo 100, e aí eu disse para ele, falei, pai, olha, todas as vezes que você completar mais 10 anos, então quando você fizer 100 anos, eu vou pregar no Salmo 110, mas você só tem até 140, porque Salmo termina em 150. E ele ria, né? Ele era muito, muito festeiro, muito brincalhão, muito piadista, mas aprove ao Senhor levar o papai há duas semanas. Mas o nosso coração se alegra em Deus por tudo que o papai foi e continua sendo, porque nós deixamos as nossas impressões nos nossos filhos, nós deixamos as nossas impressões nas nossas esposas, maridos, parentes, pessoas que convivem conosco. É muito legal. Seria muito legal se eu e você pudéssemos ter histórias para que outros contassem, que nós deixássemos marcas para que outros pisassem. Nem sempre é assim, infelizmente, mas pode ser assim. Pode ser assim porque a Bíblia está recheada de expressões, a Bíblia está recheada de valores, princípios, que se você e eu vivermos, nós vamos deixar marcas para outros seguirem. E um dos livros que eu mais amo e que me dá exatamente essa impressão é o livro de Salmos. E eu não sei se você lembra daquela expressão do apóstolo Paulo, quando ele disse: não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, salmodiando ao Senhor nos vossos corações. Então, o livro de Salmos sempre me chamou muita atenção por uma questão muito simples, de que os autores, todos humanos, não é? A Bíblia é a revelação de Deus, é a revelação dos pensamentos de Deus, mas ele escolheu talvez um pouquinho mais do que 40 pessoas para escrever. E esses que escreveram os Salmos, eles escreviam o que eles estavam vivendo. Salmos são as expressões da alma humana, de uma alma que se entristece, de uma alma que sente dor, de uma alma abatida. Lembra daquele salmo que diz: porque estás abatido, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Esses são os salmos que falam de uma alma que festeja, uma alma que se alegra, uma alma que celebra também. E parece que assim é a minha vida e a tua vida. Ora a gente está muito bem, ora a gente festeja, ora a gente está para cima, mas tem momentos que a gente não está bem. Algumas perdas, algumas dores, alguns diagnósticos, algumas crises conjugais. E por isso, não só por isso, mas por isso também que eu amo o livro de Salmos. Eu leio Salmos praticamente todos os dias. Eu acordo, uma das primeiras coisas que eu faço, e aí tem sempre um engraçadinho, né? O que você faz primeiro e tal, quando você acorda? E aí você fala o que você faz. Não, a primeira coisa, você abre os olhos. É isso. Mas uma das primeiras coisas que eu faço, depois que eu abro os olhos e de que eu acordo de fato, é ler um salmo. Não é a minha leitura sequencial, eu sigo de Gênesis, Apocalipse, faço isso sempre, não faço em um ano, vou fazendo devagar, mastigando, mas Salmos, eu gosto de acordar e ler o livro de Salmos, e tenho feito isso já há muito tempo, mas nos últimos, talvez no último ano, eu fiz isso muito mais intensamente e intencionalmente. E quando o pastor Wander pediu para que eu pregasse hoje pela manhã, como todos nós pregadores fazemos, a gente pergunta para Deus: Senhor, o que que a gente fala? O que que eu falo? O que que eu vou dividir com a tua igreja? E eu lembro que o pastor Eugênio Peterson, quando ele fala dos pregadores, ele diz que a gente precisa buscar a Deus, considerar o auditório e pensar no que nós estamos vivendo. E o que eu estou vivendo nesses últimos dias, intensamente, é a realidade da perda do meu pai. E aí eu pensei, então, eu posso salmodiar com os meus irmãos, eu posso partilhar um salmo com vocês, e pensei, orei, entendi que devia ser justamente o Salmo 90. Porque o Salmo 90, o título do Salmo 90, já chama a atenção, porque é uma oração, a oração de Moisés, homem de Deus. Possivelmente, esse foi o único salmo que Moisés escreveu. E não só é uma oração de Moisés, como esse título diz, homem de Deus. E é interessante porque esse Salmo 90, justamente essa expressão, homem de Deus, nós vamos ver em todo o Salmo, e eu quero ler vagarosamente com vocês que estão aqui, vocês que estão na internet. Nós vamos ver que o homem de Deus, Moisés, nesse salmo, ele faz alusão a Deus e faz alusão ao homem. Ele fala dos atributos de Deus e fala também de algumas coisas que acontecem com você e comigo enquanto ser humano. Então eu queria ler esse salmo com você. Se você tem a tua Bíblia aí, abre por favor, no Salmo 90. Pode ser no smartphone também, deve ser projetado aqui, você pode acompanhar. Mas eu queria combinar com você o seguinte: eu queria que você ficasse muito atento, porque a cada versículo, até o versículo 11, depois eu sigo 12 direto, mas até o versículo 11, eu queria que você identificasse comigo se o salmista Moisés, se ele está falando mais de Deus ou mais do homem, do ser humano, como eu e você. E aí eu paro, pergunto e você responde, se é Deus ou se é homem, tá certo? Então vamos juntos, Salmo 90. Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração. O salmista está falando mais de Deus ou do homem? Deus. Versículo 2. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Deus ou homem? Deus. Versículo 3. Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo, retornem ao pó, seres humanos. Deus ou homem? Homem. Versículo 4. De fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Ele está falando de Deus ou do homem? De Deus. Versículo 5 e 6. Como uma correnteza, tu arrastas os homens. São breves como sono, são como a relva que brota ao amanhecer, germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. O salmista está falando de Deus ou do ser humano? Do ser humano, do homem. Versículo 7, somos consumidos pela tua ira e aterrorizados pelo teu furor. Está falando de Deus ou do homem? De Deus e do homem também. Versículo 8. Conheces as nossas iniquidades, não escapam os nossos pecados secretos à luz da tua presença. Deus ou homem? Deus. É Deus quem conhece as nossas iniquidades e que não escapam os nossos pecados secretos à luz da presença de Deus. Versículo 9. Todos os nossos dias passam debaixo do teu furor, vão-se como um murmúrio. Deus ou homem? Homem. Versículo 10. Os anos de nossa vida chegam a 70, ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Essa vida que passa depressa, esse que vai parar em 70 e 80, é Deus ou é homem? É o homem, é você, sou eu, somos nós. Versículo 11, quem conhece o poder da tua ira? Pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. Deus ou homem? Deus. Quem conhece o poder da ira de Deus? O poder, pois o teu furor é tão grande. Isso é um capítulo à parte, né? Pensar sobre a ira de Deus, sobre o furor de Deus. Isso tem muito a ver com a queda, com o pecado. Mas a gente para aí pensando em Deus e homem. E agora Moisés vai orar. E eu queria que essa também fosse a tua oração, a minha oração. Ele diz assim, versículo 12. Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Volta-te, Senhor, até quando será assim? Tem compaixão dos teus servos. Satisfaze-nos pela manhã com o teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. Dá-nos alegria pelo tempo que nos afligiste, pelos anos em que tanto sofremos. Sejam manifestos os teus feitos aos teus servos e aos filhos deles o teu esplendor. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Consolida para nós a obra de nossas mãos. Consolida a obra de nossas mãos. Amém. Eu amo esse salmo, justamente porque ele fala de Deus e fala de mim. O que Moisés fala de Deus? Nós podemos mastigar esse salmo. Claro que numa reflexão a gente não tem tempo hábil para mastigar tanto. Eu queria estimular você a ler a Bíblia dessa forma. Vai com calma, mastiga, pensa, pergunta, anota. Assim você come melhor. Às vezes a gente é muito apressado e às vezes a gente quer falar para todo mundo que a gente leu a Bíblia 30 vezes. Tudo bem, isso é muito bom, é muito importante. Mas mais importante do que a quantidade é a qualidade. Então vai lendo. E quando a gente mastiga esse texto, me chama a atenção justamente o que Moisés faz. Ora, ele fala de Deus, e ora, ele fala do homem. Ora, ele fala de um Deus, por exemplo, que é eterno. E ele fala isso no versículo 2, quando ele diz: antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ele diz que Deus é eterno. Deus não foi criado. Você foi, ele não. Deus existe desde sempre. E é óbvio que isso para você e para mim, enquanto seres mortais, é difícil de entender. Mas ele se revelou dessa forma para nós na sua palavra. Deus é eterno. Ele criou o universo. Ele criou a terra. Ele criou tudo que existe. Ele criou você e criou a mim. De eternidade a eternidade, tu és Deus. É a fala de Moisés falando de um Deus que não nasceu. E de um Deus que não morreu, e de um Deus que não morre. Deus é imortal, ele é eterno. Esse é um atributo de Deus. Quando você cantar, quando você adorar, ainda que você não entenda tudo, declare isso: o Senhor é eterno, o Senhor existe desde sempre, o Senhor não foi criado, o Senhor não foi gerado. E quando estamos falando desse Deus, estamos falando do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo, do Deus Trino ou do Deus Triuno. Porque João vai dizer no início do seu evangelho: no princípio era o Verbo, era o Logos, era a palavra, entendemos, Jesus, e ele estava com Deus, e ele era Deus. Ele, Jesus, estava lá no início com Deus Pai. E quando Gênesis registra a criação, vai dizer: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, esse Deus triuno é o Deus eterno. Foi proferido por Moisés no Salmo 90. Mas ele também disse a respeito de nós, enquanto seres humanos. Ele vai dizer no versículo 3: fazes os homens voltarem ao pó, dizendo: retornem ao pó, seres humanos. Se ele é imortal, nós somos mortais. E ele pega da agricultura esse exemplo quando ele diz: como a relva, né, que brota ao amanhecer, germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Assim somos nós. Nós florescemos, nós brilhamos, nós vivemos com intensidade. A gente corre, a gente trabalha, a gente canta, a gente namora, a gente tem filhos, a gente celebra. Essa é a nossa vida enquanto seres humanos. mas tem um tempo que vem a tarde e que a gente adoece, ou nós somos arrancados dessa terra. Alguns chegam a 70, outros chegam a 80. O meu pai chegou a 91. Quando eu terminei o culto, quando terminamos o culto da manhã, veio uma senhora queridíssima, Helenice, salvo engano, e ela disse para mim: hoje é o meu aniversário, eu estou fazendo 88 anos. Eu dei um abraço nela e ela disse: eu vou fazer uma comemoração com as minhas irmãs hoje. E eu pensei: Senhor, o que eu vou ler com as minhas irmãs, que são também evangélicas, segundo ela me contou. E ela disse: eu vou ler o Salmo 90, antes de vir para cá. E ela disse: e você pregou no Salmo 90? Eu falei: que legal. Dei outro abraço nela. Por quê? Porque ela está celebrando, mas nós, seres mortais, florescemos. Mas tem um tempo que a vida acaba. Acabou talvez para o teu pai, para o teu avô. E dói muito quando a gente perde. Mas Moisés diz que assim é a nossa vida. Então ele diz: Deus é imortal, mas nós somos mortais. O que ele diz mais a respeito de Deus? Ele diz no versículo 4 que 1000 anos para Deus, ele disse: de fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Esse é o Kairos de Deus, ou Kairos, como alguns falam, do grego. Esse Deus, o tempo para ele não tem a ver com o teu tempo. Ele é infinito. No que tange ao tempo, não tem início e nem tem fim. Eu sei que é difícil da gente entender isso completamente. Por isso Paulo diz, lá quando ele fala sobre o amor, em 1 Coríntios 15, a gente entende em parte, é em parte. Mas quando ele vier, ele fala de Jesus, nós vamos entender todas as coisas. Mas enquanto ele não vem, a gente entende parcialmente. Mas esse Deus que é eterno, que é imortal, ele também é infinito. 1000 anos para ele é como um dia, é como uma noite. Então pensa assim: Jesus veio, tem 2 dias no relógio de Deus. Para nós tem 2000 anos. Isso é muito importante, porque inclusive algumas linguagens bíblicas, você tem que botar os óculos de Deus. Você tem que perceber na dimensão espiritual, na percepção de Deus. E eu, quando era adolescente, eu tive alguns questionamentos. Eu me envolvi com Deus a partir dos 15 anos. Eu entreguei minha vida para Jesus e desde os 15 eu sou cristão e tento viver para Jesus todos os dias. E eu sempre li a Bíblia, sempre. E eu tinha alguns questionamentos, esse era um deles. Porque quando diz a palavra, breve voltarei, não tardará a volta, daqui a pouco eu estou com vocês, eu ficava pensando, será que houve alguma troca, alguma mudança? Não, porque esse não é o Cronos, esse é o Kairos de Deus. Por isso não faz sentido a gente ficar tentando entender muitas vezes o tempo de Deus, mais vale entrar no Kairos de Deus. Mas vale olhar para Deus como Moisés olhou, dizendo: para ti, Senhor, 1000 anos é como um dia. E para nós? Nós somos, se Deus é infinito, nós somos finitos. Essa expressão, são breves como o sono, do versículo 5, retrata justamente a nossa realidade. A nossa vida é isso, é como um sono. É muito breve. E no final do versículo 10... o salmista diz: pois a vida passa depressa e nós voamos. É impressionante isso. Só quem está vivo consegue dizer isso. Você que já passou dos 50 como eu, é impressionante como a gente olha para trás. Gente, eu já passei dos 50. Já passei da metade. Eu, quando fiz 33 anos, eu fiz uma oração para Deus. Eu falei: Senhor, o Senhor, quando invadiu a terra e viveu aqui, o Senhor viveu aí 33 anos, por volta de. E eu estou muito feliz de viver com o Senhor. Então, Eu quero que o Senhor continue usando a minha vida, mas se o Senhor quiser me levar, já deu, tá bom, obrigado. E Deus, eu estou com 57, continuo vivendo. Mas eu tenho a consciência, e você precisa ter essa consciência, que Ele é imortal, mas que você não é. A nossa vida acaba, e ela passa depressa. E esse é um conceito que amedronta às vezes, que parece até que você nem recebe bem. Eu espero que você não levante e que fique até o final. Mas a gente não gosta muito de falar de morte. A gente não gosta muito de falar de vida que vai acabar. Mas isso é muito importante, por algumas razões que ao ler o texto e ao meditar, você vai entender melhor. Mas de fato, Ele é imortal e eu e você não somos. Nós somos mortais. Ele é infinito e você é finito. E por último, pensando em Deus e em nós mesmos, ele vai falar no versículo 10. Perdão, ele vai falar no versículo 8 sobre Deus, que eu estava aqui no homem, né? No versículo 8 ele vai dizer: Senhor, conheces as nossas iniquidades, não escapam os nossos pecados secretos à luz da tua presença. Não há limites para Deus. Deus é ilimitado. Ele conhece todas as coisas. O salmista do Salmo 139, ele diz isso. Ele diz: eu vou para lá, eu vou para cá, eu subo, eu desço, eu acordo, eu durmo. O Senhor está em todos os lugares. Não há limites para Deus. Ele conhece os nossos pecados, conhece os nossos pecados ocultos, conhece aquilo que a gente fala, aquilo que a gente não fala, aquilo que a gente pensa. Ele conhece todas as coisas. Não há limite para o Deus eterno. Ele é ilimitado. É isso que Moisés declara. E o contraponto, e o que ele diz a respeito de nós, é o contrário. E é o que a gente já citou. Os anos da nossa vida chegam a 70, ou a 80 para os que têm mais vigor. E no versículo 11, ele faz uma pergunta. Ele diz: quem conhece o poder da tua ira? Nós somos muito limitados, irmãos e irmãs. A gente não conhece tudo. Nós conseguimos entender uma parte, mas não tudo. Nenhum homem entende tudo. E esse atributo de Deus, de conhecer todas as coisas, precisa nos convencer de que o melhor caminho para mim e para você é nos juntarmos a Ele. Porque se Ele é eterno, se Ele é imortal e eu sou mortal, se Ele é infinito e eu sou finito, se Ele é ilimitado e eu sou limitado, o que me resta? Quando eu olho para a minha humanidade, quando eu olho para a minha carnalidade, quando eu olho para os meus limites, quando eu olho para as minhas doenças, quando eu olho para o meu envelhecimento, quando eu olho para aquilo que eu não consigo fazer, quando eu olho para aquilo que eu não consigo decidir, parece que dá um sentimento ruim dentro da gente. Como é ruim viver, alguns falam. Eu não quero viver essa vida, porque a sociedade, ela valoriza o forte, a sociedade valoriza o jovem, a sociedade valoriza quem tem vigor, quem resolve, quem é inteligente. A sociedade valoriza o belo para a sociedade. Mas o que o salmista nos encoraja agora é, primeiro, ter pés no chão, quem ele é e quem eu sou, quem ele é e quem nós somos. Uma vez que a gente entenda isso, a gente começa a orar. E essa oração começa no versículo 12, quando ele diz: Senhor, ensina-nos a viver. Ensina-nos a contar os nossos dias de uma tal maneira que a gente encontre, que a gente consiga ter a sabedoria. Porque a sabedoria, assim como tantas outras coisas, são frutos de uma fusão. do imortal com o mortal, do infinito com o finito, do ilimitado com o limitado. Jesus estava com os discípulos e ele estava dizendo para eles. Eu acho que Jesus viu que eles estavam um pouco preocupados com algumas falas de Jesus. E aí Jesus disse para eles assim: então, não fiquem preocupados, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês. Mas eu estou subindo, eu vou preparar lugar para vocês. Eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou voltar. E eu estou indo. E nesse caminho eu estou indo, vocês sabem para onde eu estou indo. E Tomé, ele fala para Jesus assim: mas Senhor, a gente não sabe para onde o Senhor está indo. Como é que a gente pode conhecer o caminho? E aí Jesus diz, esse versículo você conhece, de João 14, 6. Jesus disse: Tomé, e fala para você, e fala para mim, e fala para toda a raça humana: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai a Deus, ninguém vai ao eterno, ninguém vai ao imortal, ninguém vai ao ilimitado, ninguém vai ao infinito, ninguém vai a Deus senão através de mim. Vocês têm a possibilidade concreta de viver essa fusão. Esse é o Evangelho. O Evangelho é esse que retrata Deus e que retrata o ser humano e diz: tem uma ponte, tem um abrigo, tem um refúgio. Venham, venham todos que querem vida, todos que têm sede, venham beber. A mesa está posta. Esse é o chamado de Deus para a raça humana. Nós não precisamos ficar lamentando as nossas dores, as nossas perdas, e nem tampouco celebrando apenas quando temos vigor. Não, não, porque Ele é imortal, e o imortal abraça o mortal. O ilimitado abraça o limitado. É assim que o Salmo começa. O Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é o nosso abrigo. Olha que coisa linda, quando a gente se sente um trapo, quando a gente se reconhece mal, quando a gente se reconhece limitado, quando a gente se reconhece sem entender tanta coisa, e a gente adentra nesse refúgio. Gente, que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa é viver essa fusão. Mas nem todos vivem assim. Essa proposta é para todos, para todos, para a raça humana toda, para os 8 bilhões. Deus quer que eles e todos nós sejamos salvos. Ele quer se misturar com a gente. Foi uma decisão unilateral. E quando a gente se junta a Ele, quando acontece essa fusão, porque em Adão foi a cisão, e na morte de Jesus foi a fusão. Adão foi a separação, foi a perda, foi estar longe, mas Cristo veio para que nós pudéssemos ter vida aqui e vida eterna. E quando a gente faz essa oração do versículo 12, ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria, é sabedoria para viver, gente. E muitos de nós, tem gente aqui dentro, que não está vivendo bem. Tem gente aqui dentro que só está correndo, e corre, corre, corre. Tinha 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40, já está com 50, já está com 60, e continua correndo. A vida passa depressa, e parece que a gente quer correr mais do que a vida. E nessa manhã, eu te estimulo a fazer essa oração, e e a dizer: Senhor, me ensina a viver, que eu não seja tolo, que eu não gaste minhas energias naquilo que é finito, naquilo que acaba. A gente não tem tempo um para o outro, a gente não consegue mais viver em família, a gente não tem tempo à mesa. Por que não? Porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que produzir, porque eu tenho que dar o melhor para os meus filhos, o melhor para os teus filhos. Presta atenção nisso, você que ainda não tem filho, mas que vai ter, e você que tem filho, o melhor para os teus filhos, você não pega. O melhor que você tem para dar para o teu filho não é palpável, não é, não é. Que nós como pais possamos deixar marcas, marcas de uma vida em Deus. Será que o que foi dito para Moisés cabe para você, cabe para mim? Sem arrogância, sem orgulho, mas com os pés no chão. Será que eu estou tentando ter esse título? Homem de Deus, mulher de Deus. O que faz sentido para você e para mim é viver essa sabedoria, é conseguir viver nessa dimensão que o salmista nos oferece. A sabedoria é um fruto dessa relação. Existem muitos frutos, muitos, muitos. E um segundo fruto, eu quero falar só três desse texto. O segundo fruto é a felicidade. Olha ali o versículo 14. Ele diz: satisfaz-nos, satisfaze-nos pela manhã com o teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. Se nós bebermos dessa água todos os dias, presta atenção nisso, queridos, se nós usufruirmos desse amor leal, mais que isso, se nós respondermos a esse amor leal, nós seremos felizes, porque a felicidade não mora nas coisas, a felicidade não mora nas conquistas. O teu casamento, se você pode dizer como eu posso dizer com Elis, o meu casamento é um casamento feliz, não é perfeito, tem às vezes um pega para cá, um pega para lá, às vezes discordamos de algumas questões, não é perfeito, não somos perfeitos, mas eu posso dizer que o meu casamento é um casamento feliz. Mas por que eu posso dizer isso? Posso dizer isso porque ele tem sido a base da minha relação com a minha mulher. A felicidade, ela não mora na conquista, por exemplo, pensando em casamento, porque você fez uma festa linda, casamento bonito, o meu foi, e eu curti, mas isso não dá sustentação. Ter um diploma? Não. Que orgulho meu pai teve quando viu aquele moleque indo ali para frente, lá no Hotel Glória, acho que nem tem mais, um hotel redondão, na minha formatura. Eu fui orador da turma, e ele estava tão orgulhoso, tão feliz. Tinha acabado de conhecer Jesus, eu formei em 92, ele conheceu Jesus um ano atrás. E como ele estava feliz, e eu também, e toda a nossa família, foi uma celebração. Mas título não traz felicidade. A minha felicidade e a tua felicidade, ela reside e só pode residir em Jesus. E tem um hino que meu pai gostava, eu estou fazendo como o Eugênio Peterson falou, né? É o que a gente está vivendo. Tem um hino que meu pai cantava e gostava muito, Sou Feliz. Eu queria que a gente cantasse só a primeira parte. E se eu não conseguir terminar, você vem aqui e termina. Mas eu vou conseguir. Esse hino, eu não sei se você sabe, o autor desse hino é Horácio Spafor, alguma coisa assim. Esse irmão, ele perdeu um filho novinho, ainda criança. Depois, ele morava em Chicago. Ele era um advogado, bem sucedido, e teve um incêndio e levou tudo que ele tinha lá e tal. Ele ficou 2 anos reconstruindo a sua vida profissional. E aí, depois que as coisas acertaram, ele prometeu uma viagem para a família. Ele tinha perdido um menino, mas ele tinha 4 filhas. E ele então comprou uma passagem lá de Nova York para a Europa. E nesse dia da viagem com a esposa e as 4 filhas, ele não pôde ir. Isso foi no final do século XIX, 1871, 72. E quando ele foi para lá, ele, por questão profissional, ele não pôde ir nesse navio. E foi a sua esposa e suas filhas. E ele disse: a gente se encontra lá depois. E esse navio naufragou. E a história conta que a mãe tentando segurar as 4 filhas, e de repente as filhas morreram, a mãe sobreviveu. E ela manda então um recadinho, né, na época: só eu sobrevivi. E ele foi de encontro à sua mulher. E quando ele foi num navio de encontro à sua mulher, alguém falou para ele que no momento que eles estavam passando, onde teve o naufrágio, e ali nasceu esse hino: sou feliz. Ali nasceu, e ele, as estrofes, é tudo muito bonito, muito denso, e que assim, é um misto de tristeza, mas ao mesmo tempo de uma consciência de que a nossa felicidade, a nossa realização enquanto ser humano tem a ver com o divino, tem a ver com o eterno, tem a ver com Deus. Então você e eu, mesmo com perdas, mesmo com dores, mesmo passando por um diagnóstico difícil, como alguns que estão aqui hoje, você pode dizer: eu sou imortal, eu não vou viver para sempre nesse corpo, mas eu sou feliz em Jesus, porque Ele está comigo em todo o tempo. E para além disso, para além de viver comigo, vocês podem vir, para além de viver comigo todos os dias, Ele ainda nos deu a vida eterna. E a última estrofe desse hino, que a gente não vai cantar por questão de tempo, fala disso, de que Ele vai voltar. E a vida não acaba aqui. O lindo do Salmo 90 é justamente isso. É saber que, ainda que eu seja mortal, eu me ligo ao imortal, e o meu corpo que vai morrer vai ser transformado, e nós viveremos eternamente com o nosso amado Senhor eterno. Esse é um presente para a humanidade, e muitos não sabem disso. E que nós sejamos esses proclamadores. Vamos cantar a primeira estrofe e o Sou Feliz. E eu ainda preciso fechar, mais 5 minutinhos para a gente terminar a reflexão dessa manhã. Vamos lá, Priscila, por favor.
Se paz a mais doce puder desfrutar, se dor
sempre sou.
Vamos parar um pouquinho. Vocês fiquem aqui, por favor. Você pode dizer isso? Não só com fala, mas com vida. Desassocia. Desassocia bens. Desassocia rótulos. Desassocia. Você pode dizer: eu sou feliz com Jesus. Isso é nobre demais. E quem conheceu o eterno, quem se entregou para o imortal, para o invisível, para o infinito, pode dizer isso, pode viver isso. E que privilégio para mim ter visto meu pai de forma tão serena partindo. Ele falava para mim: filho, fica tranquilo. Eu tô pronto. Você está pronto? Nós estamos prontos. Pronto para quê? É, pronto para partir. A gente não sabe o nosso dia de amanhã, mas eu me associo àquele que tem o domínio do tempo e que sabe o dia que eu vou. O Dr. Russell Shedd, falando de Apocalipse, algumas pessoas perguntaram: mas o que a gente faz com todas essas informações? É tão difícil entender o Apocalipse. E ele falou numa conferência: viva com ele todos os dias. Porque quando ele vier, ou quando a morte chegar, você está pronto. Não viva a expectativa apenas do céu, viva hoje. Eu sou feliz, eu não serei feliz. A gente adentra a eternidade sendo feliz, porque Ele é a razão da nossa felicidade. Mas eu preciso ler o último versículo, e me chamou muita atenção a expressão de Moisés quando disse: consolida para nós a obra de nossas mãos. Consolida a obra de nossas mãos. Moisés estava no fim da vida, provavelmente. Ele viveu 120 anos. Por 40 anos, mais 40 anos foi o preparo de Moisés. E 40 anos o seu ministério no deserto. E ele termina o único salmo que escreveu dizendo: Senhor, consolida a obra das nossas mãos. Senhor, a obra das nossas mãos. E eu te pergunto, querido e queridas, pergunto para vocês que estão aqui também, somos todos nós. O que você tem nas mãos? O que Deus tem nos dado? Porque tem gente pelo mundo inteiro que não sabe disso. Vocês que estiveram na França, um caminhão de gente que não sabe disso. Nós que estivemos no Senegal, um caminhão de gente que não conhece as escrituras. De um amigo que eu dei uma Bíblia que ele nunca tinha visto uma Bíblia. Consolida a obra das minhas mãos, das nossas mãos. É uma coisa simples para você pensar. Se você está vivo, se você está viva, tem missão para você. Onde você está? Com o que você vive? Com o que você faz? Consolida as obras das nossas mãos, Senhor. Usa a minha vida, usa a minha mente, o meu intelecto, a minha voz, as minhas capacidades. Deus, move, mexe, me leva para lá, me traz para cá. E que eu seja um instrumento teu para que outros conheçam isso. Que a vida que faz sentido é a vida contigo hoje. E essa vida que se traduz para a eternidade também. No culto da manhã, quando deu 10:02, o meu telefone tocou. Porque eu fiz um propósito. Em abril, e quando preguei aqui, não lembro que culto foi, eu disse: a partir de agora, durante um ano pelo menos, uma vez por semana, 10:02, eu quero orar a oração que Jesus nos estimulou a fazer. E Jesus disse em Lucas 10, 2, por isso 10 e 2, Jesus disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. E incentivei as pessoas a pelo menos uma vez na semana, 10 e 2, ou 10 e 2 de manhã, ou 10 e 2 à noite, de pedir a Deus que levante na nossa igreja novos trabalhadores. Para os indígenas, para os muçulmanos, para os budistas, para nós aqui na cidade, que Deus levante no nosso meio pessoas para ir muito longe, para onde Ele quiser. E que Deus levante você para que você floresça onde você está. Porque a missão não acontece só quando a gente atravessa a fronteira. A missão acontece onde tem gente, porque o Evangelho é para gente. E você e eu somos embaixadores, embaixadoras, nós somos missionários. E quando Moisés termina esse salmo falando isso, é isso que me vem à mente: consolida as obras das nossas mãos, aquilo que o Senhor está fazendo conosco e em nós. Senhor, abençoe a nossa igreja, abençoe a Recriança, o IUF, o Vita, abençoe os nossos jovens, os casais, abençoe os casamentos, Senhor, fortalece as nossas mãos, Pai, faz da nossa igreja uma igreja missionária, uma igreja que floresça ali no Lourenço Jorge, para quem trabalha lá, no Samaritano, para quem trabalha lá, aqueles que trabalham nos bancos, Senhor, cada um, Deus, desses que estão aqui, desses meus irmãos e irmãs que estão aqui à frente, Deus, habilita as nossas mãos. Faz assim, se você quer se entregar. Isso, faz assim. Deus, habilita as nossas mãos. Consolida, consolida as obras, as nossas obras, o que o Senhor nos deu. Deus, que essas mãos glorifiquem o teu nome. O salmista pergunta: quem entrará no santuário, quem tem as mãos limpas, ofertas? Que as nossas mãos, nós profissionais de saúde, você que trabalha com computador, você que é dona de casa, você que é avó, que nós, todos nós, possamos oferecer a nossa vida como oferta. Deus não quer teu dinheiro, Deus não quer teu dinheiro, Deus quer você. E que você deu o dinheiro, mas porque você se deu primeiro. O Evangelho não compra, o Evangelho não vende, o Evangelho é de graça nós recebemos. E esse Evangelho de graça precisa alcançar o teu colega de trabalho, precisa encontrar o teu marido que não conhece, precisa encontrar o teu filho, o teu vizinho. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos abençoe. E agora, que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai, as consolações do Espírito Santo de Deus seja contigo, irmão e irmã que está aqui, você que está aí, e seja não só conosco, mas com todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, hoje e sempre. Amém. 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 Bendito seja Deus. Fica de pé agora. Fica de pé. E nós vamos cantar uma outra canção. Fica com gostinho do Sou Feliz, vai cantando em casa. Mas aqui a gente vai celebrar o Deus que é soberano. E durante essa canção, vai se vendo no Salmo 90, porque essa canção tem muito a ver com o Salmo 90. Tu és soberano, e apesar da gente ser tão pequeno, Ele se importa comigo e com você. A Ele a glória. Tu és soberano.